Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Podemos, com a vossa anuência, vamos começar? Podemos começar? Então, relativamente ao ponto de informações, não tenho nada. Pergunto a alguns dos senhores deputados se têm alguma informação a prestar. Não tendo, vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que diz de discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 130 do PAN. Tem a senhora deputada relatora, é a deputada Sónia do Reis, do PSD, a quem eu dou a palavra para apresentar o respectivo relatório. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento os senhores deputados e deputadas e agradeço a compreensão pelo meu ligeiro atraso. Ora, a presente iniciativa, que é o projeto de lei 130/17ª, pretende a criação de um plano nacional de resgate animal, incluindo o plano nacional de emergência e proteção civil. Este plano teria aplicação municipal, com envolvimento direto de veterinários municipais, ONGs e equipas especializadas assegurando a prevenção, o salvamento, a evacuação, o tratamento e o alojamento de animais em situação de catástrofe. A iniciativa proposta prevê ainda a inclusão da saúde e bem-estar animal nos órgãos de coordenação de proteção civil, a formação específica dos agentes de proteção civil para o resgate animal, a criação de comissões municipais de defesa de animais em catástrofe e o reforço de meios materiais como hospitais de campanha e protocolos de tratamento. O Presidente da Assembleia da República solicitou os pareceres das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, cujos contributos deverão ser considerados a quando debate em plenário. Por outro lado, salienta-se a importância de receber contributos por parte da DGAV e de outros organismos, de modo a ter uma visão ampla dos vários intervenientes no plano, bem como os provenientes da consulta pública que se encontra em curso desde julho de 2025. Face ao exposto e do presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, considera-se que é de parecer que o mesmo reúne os resíduos constitucionais e regimentais para discussão e votação, na generalidade em plenário, mais acrescente que eu, enquanto deputada relatora, não irei emitir qualquer tipo de opinião ou consideração política pelo que o grupo parlamentar do PSD reserva a sua posição para o debate em plenário. Muito obrigada. Já agora agradecer também a preciosa ajuda, quer da senhora assessora Sara, e também da minha querida Liliana, que está aqui atrás. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados quer usar a palavra. Não, do Partido Chega, não, não. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. É simplesmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Sra. Deputada Relatora Sónia dos Reis pelo contributo e pela realização do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Lima. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero agradecer à Sra. Deputada Sónia dos Reis pela elaboração e apresentação do relatório. Iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E, assim, sem mais demoras, vou pôr à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, parabéns, Sra. Deputada, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao nosso ponto 3 da ordem do dia, que é a discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 131 do PAN, que prevê a criação de uma linha telefónica nacional de socorro animal. Temos connosco a senhora deputada Ana Martins do Chega, a quem dou a palavra para apresentar o seu relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Boa tarde, Sr. Presidente, todos os deputados. O presente relatório refere-se ao projeto de lei número 131/17ª a alteração do PAN, que prevê a criação de uma linha telefónica nacional de socorro nacional, 112 animal. Considera a autora da iniciativa que episódios como o incêndio de Santo Tirso, 2020, que matou mais de 90 animais, expuseram falhas graves na resposta institucional a emergências. Assim, o presente projeto de lei propõe a criar do 112 animal uma linha telefónica nacional gratuita e permanente para centralizar pedidos de ajuda em situações de risco ou emergência animal, orientar cidadãos sobre procedimentos adequados, encaminhar ocorrências para entidades competentes, recolher dados úteis para políticas públicas. A proponente entende que se trata de uma medida de baixo custo e elevado impacto social, ético e preventivo, reforçando a responsabilidade coletiva no tratamento digno dos animais. O relatório conclui que a proposta Projeto de Lei nº 101/17/1 do PAN prevê a criação de uma linha telefónica nacional de socorro animal, 112 animal. A presente iniciativa é apresentada pela deputada única representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza, PAN, ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagrem o poder da iniciativa da lei. Sem prejuízo da análise mais detalhada em sede de redação final, face ao exposto no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Lima, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito, para agradecer e para felicitar a Sra. Deputada pela elaboração e apresentação do relatório em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Somente também para felicitar a Sra. Deputada Ana Martins pela elaboração do relatório.
E assim sendo, vamos pôr a votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Parabéns, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 132 do PAN, prevê a criação de planos de emergência internos para todos os alojamentos que detêm animais e criminaliza a recusa de acesso para o resgate e salvamento dos mesmos em caso de emergência. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira, autor do relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os senhores deputados e deputadas. E a presente iniciativa, o projeto de lei 132, visa estabelecer a obrigatoriedade da elaboração de um plano de emergência interno para todos os estabelecimentos que alojem animais, contemplando a evacuação segura de pessoas e animais em situações de emergência e prevendo também a detenção dos meios próprios para o efeito e a criminalização da recusa de acesso aos alojamentos que detêm animais para o seu resgate e salvamento em caso de emergência. À semelhança da iniciativa do PAN, cuja deputada Sónia dos Reis apresentou o relatório, também neste caso a iniciativa foi apresentada na anterior legislatura por parte do PAN. Não foram ainda recebidos contributos e foi considerada a situação que ocorre em Espanha e Reino Unido como exemplos de situações semelhantes. Face ao exposto, no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, considera-se que é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Acrescento que, enquanto deputado relator, não vou emitir considerações ou opiniões políticas, sendo que o grupo parlamentar do PSD irá defender a sua posição quando decorrer o debate em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma... Sra. Deputada... Júlia, faz favor.
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o relatório do deputado Firmino Ferreira do Partido Social Democrata. Era só. Obrigada.
Muito obrigado, deputada Júlia Rodrigues. Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Firmino Ferreira a elaboração e a apresentação do relatório e iremos acompanhar. Muito obrigado.
Parabéns, Sr. Deputado. E queria dar conta de que se associa a nós por via online o Sr. Deputado Filipe Sousa, a quem dou as boas-vindas, que a partir da Madeira nos está a ouvir e a assistir a esta reunião.
Sim, boa tarde. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que diz discussão e votação do relatório relativo à COM 2025-571, sob uma proposta do do Regulamento do Conselho, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 28-34, cujo relator é o Sr. Deputado Pedro Frazão, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito também, uma vez que já tinha cumprimentado todos os senhores deputados presentes, enviar também os meus cumprimentos para a Região Autónoma da Madeira e sublinhar esta boa prática de estar a seguir esta comissão com a Câmara aberta. Parabéns, Sr. Deputado. Porque já noutras reuniões tivemos também outros senhores deputados que estiveram ligados online, mas não tinham a Câmara aberta. E eu quero saudá-lo por isso, porque realmente é uma boa prática que devemos assinalar. Passando a este ponto, então, Sr. Presidente, com a sua autorização, passo à apresentação do relatório da COM 2025-571, que tem o objetivo de estabelecer um quadro financeiro plurianual, que será a partir de agora designado como QFP, para os anos de 2028 a 2034. Este QFP irá fixar os limites máximos anuais das dotações nas autorizações por cada rúbrica e por dotações de pagamento, prevendo assim as disposições necessárias para o bom desenrolar do processo orçamental anual. Portanto, esta proposta vem institucionalizar um QFP para 7 anos, que traz uma flexibilidade reforçada, mas que tem também ancorado os limites de recursos próprios na disciplina orçamental da União Europeia. Uma das principais novidades são uma caixa de ferramentas às quais será possível recorrer com a criação de uma reserva para a Ucrânia como uma resposta geopolítica estruturada, bem como ainda mais 2 instrumentos especiais não temáticos com base nos mecanismos existentes e reforçados no QFP anterior, que foi de 21 a 27, que são, a saber, o instrumento de margem único e o instrumento de flexibilidade. Portanto, este desenho dá continuidade ao modelo do QFP 21-27 e ao acordo também interinstitucional que foi adotado em 2020 e que vem integrar a condicionalidade do Estado de Direito e as regras do Regulamento Financeiro para quadro financeiro 2024-2509, para assegurar uma boa gestão financeira e previsibilidade do investimento europeu. Da análise jurídica, temos a anexação da nota técnica relativa à proposta de regulamento do Conselho para o estabelecimento deste QFP. Relativamente à segunda parte deste relatório, sobre as opiniões dos deputados e dos grupos parlamentares, até à data não recebemos nenhuma posição de outro deputado, também não recebemos nenhuma posição de outro grupos parlamentares, que querendo poderemos acrescentar, mas sendo eu relator deste relatório, achei por bem, neste relatório em particular, inserir a minha opinião e, portanto, na parte 2.1 está expressa a opinião do relator, que é a seguinte. A PAC, portanto, a Política Agrícola Comum, ao longo das últimas décadas foi sempre estruturada em 2 pilares, pagamentos únicos e desenvolvimento rural. E vê agora, com este QFP, ameaçada esta arquitetura com especial incidência na eliminação do 2º pilar, do desenvolvimento rural, que era dedicado aos programas de apoio ao desenvolvimento rural e que tem basilar importância no nosso país. E, portanto, segundo esta proposta da Comissão Europeia, a futura PAC deverá ser mais simples e deverá ter apenas um pilar e manter-se como uma política não separada, portanto, ter apenas a política dos pagamentos diretos. Contudo, o setor, e nomeadamente o setor agrícola, tem-se manifestado contra este novo desenho e manifestaram-se mesmo em Bruxelas contra esta proposta, que, a seu ver e também a nosso ver, dilui a PAC num único orçamento, deixando assim os governos nacionais e o português também com a responsabilidade sobre a gestão e a prioridade dos fundos. Na verdade, não queremos perder o 2º pilar, pois consideramos que isso coloca em risco a própria essência da política agrícola comum. Portanto, eu achei por bem, senhores deputados, exprimir aqui a minha opinião da importância de que se mantenham os 2 pilares na PAC também 28-34 e que este financiamento deve ser atualizado no mínimo de 2% ao ano face ao último orçamento, para que o nosso país, Portugal, não fique dependente de um fundo único, mas sim de 2 pilares, já que o desenvolvimento rural pode ter sinergias com fundos da coesão. O fim do segundo pilar representaria, na minha opinião, a perda de instrumentos fundamentais de apoio ao investimento, à modernização, à inovação, ao ambiente também e, fundamentalmente, aos jovens agricultores e aos territórios mais desfavorecidos. Finalmente, na terceira parte, nas conclusões, somos a concluir que esta proposta de regulamento para o QFP 2834 segue os termos do artigo 312 do Tratado de Funcionamento, que estipula o regulamento do Conselho e que estabelece, portanto, o QFP para um período de pelo menos 5 anos, sendo que este é de 7. Sem prejuízo de uma análise mais detalhada em sede de relação final e face ao exposto, defende este relatório que a Comissão de Agricultura e Pescas deve ser de parecer que este reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu obrigado também por ter expresso a sua opinião. E, sem mais demoras, passo a palavra aos Srs. Deputados. Se querem usar a palavra, faz favor, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD felicita o Sr. Deputado Pedro Frazão pela elaboração do relatório e informo que vamos votar a favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, felicitando o Sr. Deputado Pedro Frazão pela elaboração do relatório, dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, e quanto à factualidade e à observância do relatório, naturalmente nada temos a opor e votaremos favoravelmente. Naturalmente que a nossa preocupação continua a ser e de discordância com este novo modelo de financiamento, aliás, porque a nossa opinião irá trazer para Portugal graves dificuldades com a implementação da política agrícola comum, contrariamente ao que se passa, nomeadamente com França e Alemanha, e nós sairemos prejudicados. Mas isso é uma discussão que teremos que ter aqui, dividida em duas partes, naturalmente, factualmente sobre o relatório. Votamos favoravelmente e felicitamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vou colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade.
Indicamos sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passamos ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final do projeto de resolução número 157 do LIBRE, que recomenda ao Governo a identificação das lacunas da proteção jurídica dos animais. Pergunto se alguém tem alguma alteração a fazer ou sugestão sobre a redação que vos foi enviada. Não havendo nenhuma observação, damos por aprovada a redação que foi a redação final. Da mesma forma, passamos ao ponto 8, também é a fixação da redação final do projeto de resolução número 176 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção urgente de um plano de ação que promova a sustentabilidade, a valorização da produção e o equilíbrio do setor vitivinícola da região de mercado do Douro. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer a esta redação final. Assim não sendo, ficamos então com a redação final que é proposta e que foi distribuída. Passando de imediato para o ponto 9 da ordem do dia, a redação fixação da redação final do projeto de resolução número 85 do IEL, que recomenda ao Governo finalizar o cadastro dos terrenos e incentivar o emparcelamento da propriedade rural. É uma redação final que foi proposta, que foi enviada. Pergunto se alguém tem alguma alteração a fazer. Não sendo, ficamos como fixada a redação que foi proposta. Agora temos aqui um conjunto significativo de projetos de resolução e que eu punha à consideração dos partidos proponentes, se querem, embora algumas tenham algumas semelhanças, há coisas que são diferentes. E, portanto, eu não sei se querem agrupar, se querem fixar redações um a um. A Iniciativa Liberal, que também tem aqui um projeto de resolução de 150, também já informou os serviços que pretendia que houvesse uma redação final apenas para este projeto de resolução. Penso que é esta, a EL tinha, e o Sr. Vice-Presidente tinha proposto isto. Pergunto aos demais partidos se querem usar esta metodologia, ou seja, se fixamos uma redação final para cada um deles, ou se eventualmente os agrupamos. Não tenho nenhuma opinião, gostaria de ouvir os partidos permanentes. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista, não temos qualquer problema em tentar haver uma harmonização de um conjunto final, mas eu, ainda remetendo ao ponto anterior, gostava de solicitar ao Sr. Presidente um esclarecimento, que é de facto um esclarecimento que com retidão de intenções, portanto vou mesmo fazer um pedido de esclarecimento, porque há mesmo aqui algo que eu não compreendo, que é o seguinte: nós acabámos de votar no ponto anterior um projeto, uma redação final de um projeto de resolução sobre esta mesma temática do setor vitivinícola da região demarcada do Douro, do projeto de resolução 176, que não foi englobado neste conjunto para fazer uma, ou seja, não foi englobado neste ponto 10, para fazer para haver a possibilidade de haver um texto final conjunto. Pois, mas o que é facto é que este projeto do PSD, pelo que eu estou a verificar aqui, só deu entrada agora dia 9 de, portanto, deu entrada dia 9 de julho, enquanto que, por exemplo, enquanto, por exemplo, que o projeto do Chega é anterior e deu entrada dia 4 do 7. Ou seja, a minha questão prende-se com o seguinte: nós vemos que aqui este processo legislativo do projeto de resolução do PSD está mais adiantado do que o processo legislativo do projeto de resolução do Chega, e que o projeto de resolução do Chega, sendo sobre a mesma temática, foi incluído num conjunto de outros partidos e o do PSD não. E, portanto, gostava de saber porque é que houve esta diferença de tratamento.
Foi apenas por uma circunstância de que, na altura, quando entrou o projeto de resolução 176 do PSD, o PSD requeriu logo que fosse a discussão feita em plenário, motivo pelo qual não veio aqui. Portanto, nós apanhamos aqui já a redação final, ou seja, este projeto do PSD não foi remetido a esta comissão. Portanto, o partido proponente, pode o fazer, remeteu para o plenário. Portanto, quando chegou aos serviços, já vinha do plenário. Todos os demais foram metidos nesta comissão e, portanto, eu os serviços da comissão são, digamos assim, alheios a essa vontade, apenas têm, obviamente não podem dizer que não têm conhecimento, porque todos nós também somos deputados e assistimos a essas iniciativas, mas de todo modo a comissão, digamos assim, a comissão enquanto ela não tem possibilidade de o retirar do plenário e chamá-lo a si. Portanto, isso cabe ao partido proponente e portanto, foi a questão.
Muito obrigado, então, agradeço-lhe o esclarecimento. De facto, é verdade, recordo muito bem desta discussão em plenário, até porque este projeto de resolução do Chega e também dos outros grupos parlamentares foram arrastados para essa mesma discussão e foram também votados na mesma data. Sendo assim, então, uma vez que o projeto de resolução do PSD vai ter uma publicação autónoma, eu faço o requerimento também de que o do Chega tenha também uma publicação autónoma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
É para o mesmo, efeito. Nós pretendemos manter a redação autónoma.
Muito bem. Aliás, essa é mesmo também. Eu, no início, quando fiz a apresentação, até por uma questão de igualdade, porque penso que não faria sentido, até do ponto de vista político, haver um que tinha uma redação final e os outros que estavam agrupados e perdiam, digamos assim, um pouco a identidade. Portanto, foi isso exatamente que eu propus, mas obviamente cabe aos partidos a sua, o objetivo final. Estão-me a dizer, é verdade, não temos aqui connosco, mas isso fazemos, solicito. Não temos aqui dois partidos que estão aqui com projetos autónomos, que é o PAN e o CDS. Nós vamos perguntar... Vamos lhe perguntar, mas, portanto, informo aqui que se for a intenção desses dois partidos, que penso que o será, aceitamos todos, ninguém se opõe a que eles tenham o mesmo tratamento. Ninguém se opõe, pois não? Pronto, então vamos lhe perguntar apenas, porque não estão cá e... Não acredito, mas...
Agora que há alianças...
Pronto, eu tinha, já vou-me antecipar, e eu nos outros assuntos tinha aqui, vou-me antecipar porquanto nos outros assuntos eu tinha uma informação de que a próxima reunião eu ia propor que ela se realizasse no dia 14 de outubro. E assim sendo, estou a dizê-lo, porque assim sendo, estas redações finais serão votadas nessa altura. Pronto. Vamos passar. Temos aqui. Mas pode décimo primeiro, não é? Décimo primeiro é para informar de que baixa a comissão na especialidade do projeto de lei número 167 do Partido Socialista, que cria a Comissão Técnica Independente para a análise célere do operamento dos factos relativos aos incêndios que ocorreram em Portugal Continental em agosto de 25. Eu queria perguntar ao Partido Socialista se já está em condições de dizer qual a metodologia
não,
que quer adotar.
Na próxima reunião.
Pronto, então vamos dizer que vamos dar aqui um prazo para o envio de contributos até ao próximo dia 15 de outubro.
Certo,
concordam? 15 de outubro, deixamos passar aqui as eleições. Pode ser que alguns deputados já aqui não estejam e que alterem as...
Sim.
Ainda estão. Sou vice-presidente, sim, ainda estão. Eu não sei se... A alegria pode ser tanta que já não queiram, nem sequer mais queiram ver a Assembleia. Muito bem.
Sim,
mas isso tens que falar com a direção, eu lhe pedi sobre isso. É para a gente até dia 15 entregar quem é que ele quer ouvir, como é que ele quer fazer.
É dar conta de que vai achar a Comissão de Especialidade
do
Projeto de Lei
167, que reforça uma sugestão. Prepara para a gente depois ter para dia 15.
Primeira alteração do decreto 98, 2025, 24. Queria também dar a conhecer que vai achar a Comissão.
Estes todos, agora todos, é o 12º.
Recomendo a adoção do Partido Livre, recomendo a adoção e financiamento de medidas de realização de diligência dos solos em risco e após os incêndios. Projeto de resolução do número 246 do Livre.
Ah, está lá, qual é que eu já disse acho que.
Recomendo a adoção e formação dos direitos de esquema de gestão de carga e foco rurais.
Eu acho que está lá, está para ti, mas eu disse que só...
A contratação, recomendo a contratação de vigilantes da natureza pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Também baixou o projeto de resolução número 248, 17ª, que recomenda a valorização do LIVRE, recomenda a valorização da profissão e contratação de sapadores florestais. Baixa também o projeto de resolução número 277 do PAN pela utilização de inteligência artificial para a prevenção e detecção dos incêndios florestais no âmbito da execução do plano Floresta 2050, Futuro Mais Verde. Também baixou o projeto de resolução número 278 do PAN pelo encurtamento do prazo de atualização do inventário florestal nacional no âmbito da execução do Plano Floresta 2050, Futuro Mais Verde. Também baixou o projeto de resolução 306 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que, no âmbito da reforma do Estado, simplifique e reorganize a defesa da floresta contra incêndios, Não está cá o CDS-PP, portanto temos que lhe perguntar o que é que pretendem, qual é a metodologia a adotar nesta iniciativa e em todas as outras, portanto os senhores deputados poderão agora se manifestar. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço os cumprimentos que me dispensou, mas em todo caso justificar que estava numa outra comissão também que decorre ao mesmo tempo que esta. Em relação à metodologia que o PCP propõe para o Projeto de Lei 171, é que ele seja agendado para discussão no próximo dia 14 de outubro e que se procure votar, e portanto encaminhar para a votação final em plenário antes da entrada do processo orçamental, uma vez que esta iniciativa tem implicações orçamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então ia pedir que até dia 14 se conseguisse um texto final, uma redação final, para depois da sua discussão e votação. Muito bem. Mais algum dos senhores deputados se quer pronunciar? Aqui dois projetos de resolução, mas não está cá o PAN, que eventualmente poderiam ser fundidos. Que é o 277-288, mas temos que depois questionar o partido proponente. Quanto aos demais, não sei. Mas o LIVRE. Da mesma forma, vamos questionar o LIVRE, porque o LIVRE tem também aqui quatro projetos de resolução que podem eventualmente, mas isso, pronto, pedi aos serviços que entrassem em contacto com. Ponto 13 da nossa ordem do dia, nova baixa à Comissão para apreciação na generalidade por 90 dias do Projeto de Lei nº 205 do Partido Socialista, procede à revisão do regime da propriedade rústica. Perguntava ao Partido Socialista se ainda temos 90 dias, portanto, se tem já alguma posição sobre a metodologia a adotar. Muito obrigado.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso, e o interesse do Partido Socialista, quando pediu para baixar à Comissão, foi naturalmente que tivesse uma grande participação e uma grande abrangência, podemos fixar uma data para a entrega de contributos para que este projeto tenha aqui uma grande abrangência, que foi esse o intuito da discussão em sede plenária.
Muito obrigado. Sim. Penso que sim. Depois, no dia 14, é assim, na próxima reunião fixa a data. Muito bem, obrigado. Passamos ao ponto 14 do nosso regulamento da Comissão, que foi distribuído. Queria dar conta que, relativamente ao regulamento, ele foi adaptado, porquanto na Conferência de Líderes houve a ordem dos nutricionistas que saiu desta comissão e por isso houve apenas a parte disso, quero dizer que na reunião de presidentes de comissão defendi essa proposta, no entanto os líderes a conferência de líderes é soberana e portanto entenderam que sim senhor que deveria sair desta comissão e portanto houve que fazer essas alterações. Como também viram, fazem parte do regulamento as grelhas de tempo que já foram previamente distribuídas. Não houve até agora nenhuma oposição nem nenhum contributo. Queria perguntar se estamos em condições de o discutir e de o votar.
Não,
Sr. Deputado Freire de Fazão, algum... Podemos... Pronto, então pergunto se alguém se quer pronunciar. Se não querem pronunciar, ponho a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Nós temos pendentes ainda uma audição regimental que estava prevista para o dia 30 ao Sr. Ministro da Agricultura. Por força das circunstâncias, leia-se. Por força das circunstâncias, a audição regimental estava prevista para o dia 30, posteriormente foi marcado plenário nesse dia, e o motivo pelo qual ela ficou adiada. Eu falei, dei conta desta circunstância na reunião de presidentes de comissão e houve outras comissões em que este problema se passou e, portanto, ficou em ser votada uma nova grelha em conferência de líderes. Sei que na conferência de líderes que ocorreu este assunto não foi discutido e irá a uma próxima conferência de líderes uma nova grelha para audições regimentais. Quero dar conta também, e porque o Sr. Deputado Pedro Fazão deu conta de que tinha duas audições urgentes ao Sr. Ministro, queria dar conta de que uma delas esteve agendada para o dia 29. O Sr. Ministro disponibilizou-se e nós mesmo enviámos uma ordem do dia para essa audição. Acontece que, na altura, o Sr. Deputado Pedro de Fazão teve uma saída em serviço e justificadamente pediu que o adiamento dessa audição. Portanto, vamos aguardar agora, já enquanto entramos em contacto com o Sr. Ministro, para logo que seja possível procedermos a essas duas marcações. Aliás, e agora por uma questão de calendário, não estou aqui a entender, os assuntos eram diferentes. Os assuntos eram diferentes. E, portanto, o Partido Chega pretende que as audições sejam também em datas diferentes. Faz favor,
Sr. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Não, o Chega não se opõe a que sejam na mesma data. Se o Sr. Ministro tiver disponibilidade para vir uma tarde ao Parlamento ou uma manhã, não nos opomos a que sejam seguidas. Aliás, já na legislatura anterior isso ocorreu, em que tivemos o Sr. Ministro a responder sobre dois assuntos na mesma data nesta comissão. Não nos opomos a que seja na mesma data, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Isso eventualmente poderá fazer, obviamente fazemos grelhas diferentes, pronto, mas pode eventualmente facilitar, assim é só uma data. Muito bem, obrigado, Sr. Deputado, e daremos conta de que, efetivamente, o que temos aí de urgente pode marcar-se apenas uma data, e é uma manhã ou uma tarde, fazemos uma grelha mais longa e, portanto, tentamos que facilitar essa... E obrigado também pela colaboração. Queria dar conta de que, portanto, já disse que a próxima reunião se realiza no próximo dia 14 de outubro, e queria também dar conta de que tínhamos aqui um assunto em pendente, que estava pendente da aprovação do Sr. Presidente da Assembleia, que era a nossa participação no Fórum Parlamentar Ibero-Americano, que se vai realizar no próximo dia 22 a 24, no próximo dia 22 a 24, a 24 no México. Queremos dizer que hoje mesmo, agora de manhã estive na comissão, ainda não tínhamos recebido a informação, fiz a insistência, e agora mesmo, da parte da tarde, com data à 1h34, recebemos a informação de que, por determinação do seu excelentíssimo Presidente da Assembleia da República, é autorizada a deslocação solicitada. Adicionalmente, sobre a criação da Aliança Parlamentar Portuguesa, importa recordar o despacho de sua excelência, datado de 20/12/24, sobre a necessidade de uma análise quanto à melhor forma que esta deve assumir à luz do regimento. Assim, solicita-se uma análise à Secretaria-Geral para confirmar se os pressupostos para a criação desta aliança permanecem os mesmos e se a solução preconizada de 18/2 deve ou não ser adaptada ao atual contexto. Ou seja, temos autorização para a deslocação, Não temos ainda, mas agora é apenas uma informação dos serviços e, portanto, se ela se mantiver, é autorizada a criação da Aliança Parlamentar Portuguesa. Portanto, queria dar-vos conta disso. O Sr. Vice-Presidente desta vez está dispensado, até porque ainda terá as consequências da campanha eleitoral e das eleições que vão ocorrer e depois falaremos sobre demais. Eu não tenho mais nenhuma palavra para...
Obrigado, Sr. Presidente. Não é para despedir. É só mais uma vez para dar nota e agradecer à Sara, à nossa assessora e também ao Amílcar e comunicar que correu também da melhor forma esta nossa visita a Bruxelas e, portanto, dar essa nota. Muito obrigado.
Da mesma forma, também agradecer a quem nos acompanhou. Desta comissão fomos eu e o Sr. Vice-Presidente, o João Paulo Graça, acompanhados pela nossa assessora, a doutora Sara, em que prestou todos os serviços mais do que necessários para que prestássemos um bom trabalho. Fomos acompanhados de mais dois deputados da Comissão dos Assuntos Europeus e dar conta que estivemos reunidos com a nossa família política e, portanto, todos nós fizemos uma pequena intervenção de 1 minuto e meio, portanto, no qual defendemos os interesses e, no âmbito da agricultura, focamos os aspectos mais importantes, desde o fogo bacteriano, a xilela fastidiosa, também a vespa das galhas castanheiro, o problema do escoamento do vinho, o problema da produção animal. Portanto, de um modo geral, demos conta das nossas maiores preocupações, pese embora estivesse em causa a agricultura na Europa, mas não deixamos de focar o que mais importante neste momento, portanto, nos move e que certamente é objeto aqui de apreciação, discussão e votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É telegráfico, mas é importante que fique registado e é com agrado que recebemos a comunicação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia, compreendendo a posição que temos vindo a defender. E, aliás, toda essa fundamentação é elaborada com base na reunião que tivemos, presidida por Sua Excelência, o Sr. Presidente da Comissão, que tivemos em conjunto uma reunião online com o Parlamento Espanhol, onde tivemos a oportunidade de invocar esse fator de sustentabilidade, o fator do combate à fome no Caribe e na América Latina e o quanto nós estamos interessados em participar numa aliança ibérica e participar nessa aliança, aliás, no seguimento de uma deliberação que já tinha vindo aqui a ser tomada, conforme Vossa Excelência bem expôs. Por isso é com regozijo e com satisfação que vemos que continua a evoluir e que as palavras que afirmamos nessa reunião não são palavras vãs e que estamos efetivamente disponíveis e interessados, nomeadamente no combate ao desperdício alimentar, nomeadamente em muitas outras questões que é preciso lutar para combater a fome no mundo e por isso é com satisfação que o nosso trabalho se vê agora aqui reconhecido por Presidente da Assembleia. Muito obrigado.
Eu acrescento, Sr. Deputado, ao Sr. Presidente, posso? Eu acrescento que, naturalmente, que também pressupõe o trabalho já iniciado em 2024, a quando de uma delegação da Comissão de Agricultura, em que foi presidida pela então Presidente desta Comissão, Emília Cerqueira, juntamente com eu enquanto coordenador e também o Sr. Deputado Pedro Frazão, e julgo que fomos só os... Não, e do Partido Socialista foi o... A Clarice, a Sra. Deputada Clarice, no qual, de facto, só ainda não teria dado frutos, atendendo à situação, que depois o Governo caiu e, portanto, e provocou esse arrastamento, mas, de facto, estão à espera que o Portugal possa dar o passo em frente.
Muito obrigado. E queria, de facto, agradecer ao Sr. Vice-Presidente João Paulo Graça e ao Sr. Coordenador Amílcar Almeida a participação que tiveram. A doutora Sara já me tinha dado conta da receptividade das vossas intervenções e da forma acordada como correu, que é sempre um motivo de regozijo para nós e orgulho saber que uma representação desta comissão é tão bem acolhida e deixa tão boa impressão. Por isso, agradeço-vos a vossa prestação e não tenho mais informações a prestar. Pergunto aos senhores deputados se o têm. Quando não, se não têm, queria agradecer a vossa presença aqui e dar por terminada esta reunião, da qual se vai elaborar a apresentada. Agradeço também ao senhor deputado que assiste a partir da Madeira, o senhor deputado Filipe Sousa, a quem agradeço a sua participação atenta e assídua. Muito obrigado, senhor deputado, e uma boa tarde.
Ok, obrigado. Obrigado a todos também. Bom fim de semana. E boa campanha para todos.
Obrigado. Obrigado.